No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7:19.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2026.
E faltam 239 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa. IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores Passo Fundense só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Passo Fundo fica sem vacinas contra a gripe e aguarda novo lote previsto para quinta-feira.
Com aumento de 77% dos acidentes com mortes nas estradas federais da região, campanha visa conscientizar motoristas sobre os perigos no trânsito.
Turismo de inverno ganha força no Rio Grande do Sul e impulsiona a procura por viagens curtas e regionais.
Obras na General Osório avançam para a nova etapa com pavimentação a partir de hoje.
Tenente Coronel Marcelo Rovani deixa o terceiro RPMU e é designado para o Comando Regional em Erechim.
Passo Fundo registra a média de 7 casos de estelionato por dia e polícia alerta para golpes.
E atenção, hoje é o último dia para regularizar o título.
Atendimento ampliado acontece mais cedo hoje no cartório eleitoral de Passo Fundo.
Pressol especial Mães reúne 40 expositores com produtos da economia solidária neste fim de semana.
Ainda no setor policial com Bruno Reiner.
Vídeo mostra acidente com motoboy na 135.
Motorista foge e acaba preso em Passo Fundo.
Motociclista fica ferido em acidente no bairro Anes em Passo Fundo.
Com Matheus Piroli.
Força Tarefa apreende 2,5 toneladas de produtos impróprios para o consumo em Não Me Toque.
Destaques dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
Pesquisa.
Na era Trump, um terço dos americanos rompeu com amigos, família e até namorados por política.
Estudos de psicólogos americanos apostam que a animosidade entre pessoas próximas cresceu desproporcionalmente nos Estados Unidos desde o primeiro mandato do republicano, e simpatizantes dos democratas relatam ter rompido mais contatos.
Ucrânia diz que Rússia violou o cessar-fogo.
Países anunciaram diferentes tréguas.
Putin negociou a interrupção dos ataques entre os dias 8 e 9 de maio, enquanto Zelensky marcou para o dia 6.
Trump suspende a operação no Estreito de Hormuz para tentar acordo com o Irã. O
presidente norte-americano anunciou a pausa da Operação Liberdade para tentar mudar o cenário das negociações.
Lula viaja aos Estados Unidos para encontrar Trump.
Brasil quer debater o combate ao crime organizado.
A reunião é vista pela diplomacia brasileira como passo para normalizar as relações comerciais dos dois países.
PIX e minerais críticos também devem ser discutidos durante o encontro.
Lula chega mais vulnerável para encontro com Trump, mas risco de emboscada é baixo, dizem especialistas.
O presidente brasileiro viaja hoje ao Washington para o encontro com Donald Trump.
Analistas acham que há riscos para Lula, mas afirmam que chances de uma armadilha por parte do presidente americano é remota.
Eclipse solar mais longo do século se aproxima, terá mais de 6 minutos e não se repetirá por 157 anos.
Fenômeno deve escurecer o céu por mais de 6 minutos e poderá revelar estrelas e planetas em plena luz do dia.
Royalties.
O STF começa a definir julgamento que poderá definir o futuro das contas do Rio.
Projeções indicam perda de 9 bilhões de reais por ano se compensações pelo impacto da exploração de petróleo forem redistribuídas para estados não produtores.
Conselho de Ética aprova relatório que pede suspensão de Marcel Van Hatten e de outros dois deputados por ocupação da mesa diretora.
O episódio ocorreu em agosto do ano passado.
Parlamentares podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça.
Conhecimento sobre câmbio automático pode passar a ser requisito para tirar carteira nacional de habilitação.
Se aprovada, a regra passará a valer para todos os candidatos, inclusive os que fizeram aulas práticas em veículos com transmissão manual.
Desenrola é liberado e renegociação de dívidas podem ser feitas.
Com o sistema no ar, bancos podem ofertar acordos.
Latam reduz voos do Brasil e vê impacto de até US$ 700 milhões com o combustível.
Controladora da companhia, a Latam divulgou mais cedo redução na estimativa de lucro para este ano, também por causa do custo do combustível.
Médicos exploram brecha e seguem vendendo anabolizantes após veto para fins estéticos.
Documentos, vítimas e ações judiciais revelam como médicos prescrevem, treinam e lucram com implantes hormonais.
A atuação explora uma brecha regulatória que é investigada pelo Ministério Público e é alvo de alerta do Conselho Federal de Medicina, mas que ninguém fecha.
Estênio Garcia deve receber pensão de R$ 5.000 por mês da ex-esposa após decisão judicial.
O valor corresponde a 50% do usufruto de um apartamento em Ipanema, cuja posse integral o ator tenta reaver na justiça.
Deputado preso postou figurinha com a própria imagem após receber foto de dinheiro vivo.
Mensagens obtidas na investigação da Polícia Federal, que levou à prisão de Tiago Rangel do Avante, apontam indícios de um esquema milionário na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro.
A decisão do STF embasou a prisão na Operação Encarne nesta terça-feira.
Em retaliação a governador, deputados do Rio de Janeiro ameaçam divulgar lista de supostas amantes de desembargadores que recebem sem trabalhar na Alerje.
O desembargador Ricardo Couto é o governador em exercício do Rio de Janeiro. Exonerou mais de 1.600 funcionários fantasmas apadrinhados por políticos que dava sustentação ao governo Cláudio Castro.
Prazo para Lula promulgar derrubada de veto do PL da dosimetria termina hoje, quarta-feira.
E a tarefa deve ficar para Alcolumbre.
Apesar da resistência do governo, o Congresso derrubou a decisão do presidente na última quinta-feira.
O texto beneficiará o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Polícia Federal investiga suspeita de liberação irregular de precatórios e repasse dos créditos a fundos de investimento.
O CNJ e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região identificaram precatórios expedidos antes das decisões finais sobre as dívidas da União e vendidos a fundos de investimento.
Suspeitas cresceram após o caso Master.
Chupeta anti-estresse.
Nova moda traz problemas e não substitui terapia.
Nova tendência pode indicar vontade de deixar de ser adulto e os danos bucais causados por ela podem exigir tratamentos longos.
Projeto que estimula o turismo no Rio Grande do Sul é aprovado no primeiro turno na Assembleia Legislativa.
A proposta de autoria do deputado Guilherme Pazim foi aprovada por unanimidade.
De 30 graus para 5 graus e muita chuva.
Assim será o clima em maio no Rio Grande do Sul.
A frente fria que avança para dissipar as temperaturas altas do estado ainda deve trazer fortes chuvas ao longo do mês de maio.
Rio Ibirapuitã transborda e mais de 100 pessoas ficam fora de casa em Alegrete.
Equipes da Prefeitura, da Defesa Civil e do Exército trabalham na retirada dos moradores de áreas atingidas.
E a maioria está em abrigos.
Idoso de 70 anos é suspeito de matar companheira em cidade de 4.000 habitantes no Rio Grande do Sul.
Ele também foi encontrado morto.
O casal foi encontrado morto dentro de casa no município de Pejuçara.
E a polícia apura as circunstâncias do crime, que é tratado como feminicídio seguido de suicídio.
Acidente deixa ao menos 4 feridos na BR-116 em Canoas.
Motociclista teria parado para prestar socorro e foi atropelado.
Ocorrência atendida perto da estação Niterói.
O Grêmio goleia o Deportivo Restre e assume liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana.
Após 104 dias, o tricolor voltou a vencer fora de casa por 3-0.
E o Inter decide a Recopa Gaúcha para jovens e veteranos recuperarem espaço perdido. Hoje, às 20h.
Partida contra o Brasil de Pelotas contará com jogadores que não são titulares absolutos de Paulo Pezzolano.
Essas e outras informações no Jornal da 7 da Uirapuru, que traz agora a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
19 graus, 7,9.
7,9.
E Vigronei Sampaio com a gente. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Regis, o ar quente atua ainda nessa quarta-feira e quinta-feira em nossa região. Hoje o dia fica parcialmente nublado. À tarde, temperatura máxima 27 graus. Na quinta-feira haverá um aumento da nebulosidade. O dia inicia nublado aí com ventos de moderados a forte com rajadas ocasional. Previsão é que chova à noite, mínima 17 e a máxima 29 graus. O que me chama atenção, Regis, na quinta-feira é mesmo a força do vento aí no decorrer do dia.
Mais detalhes da previsão do tempo, falar sobre isso, sobre a questão dos ventos também, no Repórter do Povo logo mais. Até daqui a pouco, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora nós estamos com 19 graus, o tempo é de sol e nuvens. Neste momento, o sol vai iniciando esta manhã, aparecendo, predominando aqui em Passo Fundo. Com 19 graus, 7 e 10.
7 e 10.
E com a chegada do inverno, o Rio Grande do Sul registra aumento na movimentação turística, impulsionado pelo clima, eventos sazonais e atrativos típicos da estação, cenário que também se confirma em Passo Fundo e região, com crescimento na procura por viagens, principalmente de curta duração.
Segundo Iliandro Saquete, da Manos Turismo, os destinos mais buscados são da Serra Gaúcha, como Gramado, Canela e Bento Gonçalves, além de experiências como o Trem dos Pampas, em Santana do Livramento, com preferência por roteiros de fim de semana ou bate e volta, devido à disponibilidade de tempo dos clientes.
Além dos destinos regionais, há também procura por viagens internacionais. Destaque para Bariloche, na Argentina, regiões do Peru, além de cidades como Montevidéu, no Uruguai, e destinos do norte argentino, como Salta.
Mesmo assim, o foco principal das vendas segue concentrado nos roteiros próximos, especialmente durante o inverno.
A programação da empresa inclui viagens já confirmadas para eventos e destinos turísticos ao longo dos próximos meses.
Entre eles estão a Fena Doce, em Pelotas, viagens para a Foz do Iguaçu, ainda em maio, além de roteiros previstos para a Cordilheira dos Andes, em setembro, e o tradicional Festiqueijo, programado para julho.
A expectativa, segundo o Saquete, é a manutenção da alta procura ao longo da estação.
Em relação aos impactos das enchentes recentes no estado, especialmente em regiões como o Vale do Taquari, o empresário afirma que os roteiros turísticos seguem sendo realizados com adaptações logísticas, incluindo mudanças nos trajetos para priorizar estradas com melhor infraestrutura e suporte aos passageiros, mesmo que isso represente percursos mais longos, com foco em segurança, acesso a serviços e melhores condições de deslocamento.
Nesse contexto, a tecnologia passou a ser um diferencial com a adoção da conexão via satélite nos veículos, garantindo comunicação constante durante as viagens, recurso que, segundo Saquete, deixou de ser apenas conforto e passou a ser essencial para a segurança, principalmente em situações de emergência em áreas de baixa cobertura do sinal.
Outro destaque apresentado durante a entrevista foi a ampliação das operações da empresa com a conquista de novas linhas interestaduais.
A partir das próximas semanas, a empresa deve iniciar rotas diretas ligando Passo Fundo ao litoral sul de Santa Catarina, contemplando cidades como Laguna, Araranguá, Tubarão, Sombrio e Garopaba.
Atualmente, esse trajeto exige conexões, geralmente em Porto Alegre ou Florianópolis, o que deve ser eliminado com a nova operação.
Também foi confirmada uma nova linha direta para Penha, cidade onde está localizado o Parque Beto Carreiro World, permitindo maior flexibilidade para os passageiros organizarem as suas viagens sem depender exclusivamente de pacotes turísticos fechados.
Além disso, a empresa anunciou novas ligações regionais e interestaduais, incluindo trajetos entre Marau e o litoral catarinense, conexões com Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú, além de rotas partindo de cidades como Santa Rosa, Ijuí, Cruz Alta e Carazinho, com destino ao Paraná, especialmente para Foz do Iguaçu.
Segundo o empresário, a ampliação das linhas representa um avanço na mobilidade regional e deve facilitar o acesso da população a diferentes destinos, com mais autonomia e opções de horários.
A expectativa é de que a novidade contribua para o fortalecimento do setor e amplie ainda mais o fluxo de viajantes durante o inverno.
Os destinos mais procurados aqui na empresa hoje é os pacotes mais da serra aqui, pacotes mais perto, acho até pela disponibilidade das pessoas poderem viajar, sair menos tempo, né? Ou sai na quinta, aproveita o feriado e volta no domingo. As viagens mais curtas ou uma viagem diária que ela vai, bate e volta, ela chega de manhã e volta de noite. Um exemplo, Gramado, passar um dia. Serra Gaúcha, passar um dia, Bento Gonçalves ali, Maria Fumaça.
7:14.
7:14, 19 graus.
O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes no trânsito, realizado anualmente ao longo do mês de maio.
E essa campanha busca mobilizar a sociedade para a importância de atitudes responsáveis nas vias, incentivando o respeito, a empatia e a preservação da vida no trânsito.
Em Passo Fundo, diversos órgãos realizam ações para conscientizar sobre os riscos e perigos no trânsito e a necessidade de prevenção.
Em entrevista ao Irapuru, chefe da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Morbini, afirmou que a mobilização visa conscientizar e também atuar na redução de mortes no trânsito. Segundo ele, em 2026, houve um aumento de cerca de 77% no número de acidentes com mortes nas estradas federais da região, passando de 9 no período de janeiro a 1º de maio de 2025 para 16 no mesmo período de 2026.
Os acidentes graves também aumentaram, passando de 25 para 33 neste ano.
O chefe da PRF destacou ainda que fatores como imprudência, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta do uso do cinto de segurança seguem entre as principais causas dos acidentes.
Ressaltou que neste mês, além da fiscalização, o foco está na educação para o trânsito, com ações voltadas a motoristas e futuros condutores.
Na região, a campanha contará com palestras em empresas e escolas, além de atividades educacionais voltadas também para motoristas profissionais.
Durante a ação, são apresentados dados sobre acidentes e reforçada a importância de atitudes responsáveis no trânsito.
A PRF tem como missão promover segurança pública e proteger vidas, salvar vidas. Essa é a missão da PRF. Então, quando a gente está combatendo crime, quando a gente está fazendo fiscalização de trânsito, ou está focado na parte de educação para o trânsito, todos esses aspectos que a PRF trabalha são em função do objetivo maior, que é salvar vidas. Seja ela no trânsito, ou seja ela tirando uma arma em circulação, tirando drogas de circulação.
Também em ação referente à campanha Maio Amarelo, a Prefeitura intensifica atividades educativas ao longo do mês.
Segundo o secretário de Segurança Pública e Transportes, Tadeu Trindade, a conscientização é o principal caminho para salvar vidas no trânsito e deve ser construída por meio de ações preventivas e contínuas.
Conforme ele, o trabalho é desenvolvido tanto pela Secretaria quanto pela Escola Pública de Trânsito, com campanhas, palestras e abordagens orientativas voltadas a motoristas, ciclistas e pedestres.
As ações buscam alertar sobre comportamentos de risco e incentivar atitudes responsáveis, fortalecendo a cultura da prevenção.
E aí nós temos a nossa Escola Pública de Trânsito, que desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos mais conscientes, especialmente por meio da educação. E aí são realizadas palestras, atividades, simulações práticas educativas, principalmente com crianças e jovens, mas também com as pessoas da melhor idade, trabalhando temas essenciais como travessia segura, respeito à sinalização e à convivência no trânsito. Essas ações desenvolvidas dentro das escolas ajudam a formar desde cedo a consciência coletiva voltada para a preservação da vida.
7:18.
7:18, 19 graus.
Jornal da 7, com o apoio da CIEIT, a construtora do Icon SB entregando inovação que transforma a cidade. CIEIT, à frente do tempo.
Na IESA BMW, você encontra condições exclusivas para o Sedan Premium mais vendido do mundo.
A Corsan está no maior ciclo de obras da sua história. Saneamento, saúde e qualidade de vida, chegando a todo o Rio Grande do Sul. Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Filé de anjo no pacote de 800 gramas por R$ 39,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Coqueiros é o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 30 45 58 86, 30 46 12 25.
A Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas, com espaço amplo para melhor atender o cliente. Latinhas 12,70 o quilo, a sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro. Fone 33 11 54 33.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:19.
7:19.
20 graus em Passo Fundo, e a informação que chega ao vivo é com o repórter Bruno Reiner. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. Informação para GM Casa e Construção e Supermercados Marcolan. Olha, ontem tivemos um acidente grave registrado na 135, próximo ao CD do Compre Mais. Eu trago atualizações desse caso. Um acidente de trânsito envolvendo um motoboy foi registrado na tarde de ontem na rodovia 135, aqui em Passo Fundo. A Uirapuru teve acesso às imagens de vídeo monitoramento que mostram o momento da colisão, né, ocorrida no quilômetro 1 da rodovia, bem próximo ali ao CD, né? Do Compre Mais, né? O antigo CD do Compre Mais. Pelos registros, Regis e Eda, um veículo Volkswagen Paraty cruza a pista, acaba sendo atingido lateralmente por uma motocicleta Honda CG. Após o impacto, o condutor do automóvel deixou o local sem prestar atendimento à vítima. Na sequência, colegas motoboys aí se mobilizaram, passaram a procurar o veículo envolvido, que foi localizado no bairro Maggi, nas imediações da rua Leonídio da Cunha Fiore, né? E com a informação, a Brigada Militar encontrou o motorista cerca de uma hora depois em sua residência. Ele foi detido e levado para a delegacia de plantão, né? O Corpo de Bombeiros prestou socorro ao motociclista, levou até o Hospital São Vicente de Paulo. Ele estava bem, porém, com fratura no fêmur. O caso foi registrado, vai ser investigado. Nós temos imagens que mostram o momento desse acidente. Eu conversei com o pessoal, a gurizada das teles, né? A turma que tem a rede social gurizada das teles aqui, os motoboys aqui em Passo Fundo, né? O pessoal estava bastante revoltado com a situação aí, principalmente, né, pela fuga aí do condutor deste veículo, né? Mas o caso agora vai ser investigado, o homem acabou sendo detido e vai responder agora por essa questão de fuga sem prestar socorro, né, a esse motoboy. Falando em acidente de trânsito, finzinho da tarde de ontem, início da noite, um acidente de trânsito foi registrado na rua João Shell, no bairro Anes, aqui em Passo Fundo. A ocorrência envolveu aí uma Yamaha de cor branca e um Fiat Fastback de cor prata. O condutor da moto ficou ferido, recebeu atendimento do SAMU e foi levado pelo SAMU até o Hospital São Vicente de Paulo. Ele tá bem, tá tranquilo, né? Mas teve que posar no Hospital São Vicente de Paulo. Tirando esses dois fatos aí, tivemos uma madrugada mais tranquila, né? Sem ocorrências graves registradas aqui em Passo Fundo, apenas com acidentes de trânsito. Eu trago informação da área da segurança pública para GM Casa e Construção e também o Supermercados Marcolan. Repórter Bruno Reiner com o setor policial.
Agora 7:24.
7:24.
20 graus, o meu Rio Grande tá diferente.
E com a tua participação vai ficar ainda melhor.
Está aberta a consulta popular, uma ação do governo do estado em parceria com os conselhos regionais de desenvolvimento.
Até o dia 17 de maio, você pode acessar o site consultapopular.rs.gov.br e encaminhar propostas relacionadas a demandas locais e investimentos em diferentes áreas.
As sugestões serão debatidas em assembleias regionais e as mais votadas serão colocadas em prática.
Ao total, serão investidos 60 milhões de reais nas propostas selecionadas.
Participe e fortaleça o desenvolvimento regional, ajudando a construir um Rio Grande ainda melhor.
Lembrando,
envie a sua sugestão sugestões até o dia 17 de maio pelo site consultapopular.rs.gov.br.
Governo trabalhando.
RS diferente.
Governo do Rio Grande do Sul.
19 graus, 7:30.
7:30.
A obra de requalificação da General Osório, importante ligação entre os bairros e a região central de Passo Fundo, entra em uma nova fase a partir de hoje, quarta, com o início da pavimentação asfáltica.
O trecho em obras tem cerca de 1,5 km entre a Avenida 7 de Setembro e a Rua Rui Silveira, sendo uma alternativa importante para o fluxo de veículos entre o bairro Boqueirão e o centro, ajudando a reduzir o movimento na Avenida Brasil.
Os trabalhos começaram no dia 20 de abril e tem prazo estimado de 30 dias.
Nesta nova etapa, será realizada a retirada do asfalto antigo, seguida da aplicação de uma nova camada.
As intervenções iniciam nas proximidades da Rua Rui Silveira.
Durante a execução das obras, o trânsito terá alterações.
Há um bloqueio que ocorre no trecho entre a Rua Rui Silveira e a Rua Mascarenhas. E motoristas devem buscar rotas alternativas e redobrar a atenção ao circular pela região.
Antes da pavimentação, foram feitas melhorias na infraestrutura subterrânea, com substituição de redes de água, implantação de rede de esgoto e ajustes em tampas de acesso.
Também houve a revisão de canalizações e bocas de lobo, medida importante para aumentar a durabilidade do novo asfalto.
A expectativa é de melhora nas condições de tráfego, com mais segurança, redução no tempo de deslocamento em um dos principais corredores viários da cidade.
Bom, agora 7:32.
7:32.
19 graus.
Tenente Coronel Marcelo Escapim Rovani confirmou sua saída do comando do 3º Regimento de Polícia Montada, 3º RPMU em Passo Fundo, para assumir uma nova função na estrutura da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim.
Segundo o oficial, a mudança ocorre por meio de transferência interna e está diretamente ligada à transição de comando no Comando Regional da Polícia Extensiva Norte.
O atual comandante regional, Coronel Aguiar, está em fase de aposentadoria e Rovani foi designado para assumir a função, inicialmente aguardando a saída do oficial e a possível promoção ao posto de coronel.
Foi designado para fazer essa substituição, acompanhando a saída do Coronel Aguiar e a possibilidade de ascensão ao posto de coronel naquela unidade.
À frente do 3º RPMON por cerca de 2 anos e meio, Rovani destacou que a troca de comando faz parte do fluxo natural da carreira militar.
Com a sua saída, a unidade passará a ser comandada interinamente pela Major Andresa, que atualmente atua como subcomandante e responderá pelas funções até a designação de um novo tenente-coronel.
Apesar da ligação com o Passo Fundo, onde construiu sua trajetória recente, Rovani ressaltou que a movimentação é necessária dentro da estrutura da corporação, especialmente em função das vagas disponíveis para a promoção.
Segundo ele, a carreira na Brigada Militar exige essas movimentações, principalmente diante das oportunidades de avanço, como a que surge agora com a saída do Coronel Aguiar.
A transição deve ocorrer nos próximos dias, marcando uma nova etapa na trajetória do oficial, agora com atuação em nível regional no norte do Rio Grande do Sul.
Uma evolução normal, né? Das promoções, da carreira nossa, né? Apesar de ser passofundense e gostar muito de trabalhar aqui, a carreira da Brigada Militar prescinde, né, dessa movimentação por conta das vagas de coronel que estão disponíveis, e com a saída, né, do Coronel Aguiar, essa é a que eu irei galgar, então, a princípio, lá naquela unidade, a função de coronel.
7:34.
7:34, 19 graus.
Passo Fundo registrou no primeiro trimestre deste ano uma média de 7 denúncias de estelionato por dia, mantendo o crime como um dos mais recorrentes no município.
O número representa aumento em relação ao mesmo período do ano passado e confirma uma tendência de crescimento observada desde a pandemia.
De acordo com a delegada Carolina Goulart, titular da 2ª DP, o estelionato se tornou mais atrativo para criminosos por oferecer menor risco e maior alcance especialmente com o uso de redes sociais e tecnologias digitais.
Explica que hoje é um crime mais vantajoso do que roubo ou furto, pois dificilmente há prisão em flagrante, principalmente nas fraudes eletrônicas.
A delegada também destaca que a cidade tem histórico na prática desse tipo de crime, sendo conhecida por exportar golpistas que atuam em diversas regiões do país, especialmente no chamado conto do bilhete.
A segunda DP, inclusive, é referência no combate a essas ações e presta apoio a investigações de outras cidades e estados.
Outro dado preocupante é o aumento acumulado. Os registros de estelionato cresceram cerca de 300% desde a pandemia.
Atualmente, o golpe mais comum é o do falso advogado, com 10 a 20 ocorrências semanais.
Nesse caso, criminosos se passam por profissionais reais, solicitam pagamentos via Pix ou boleto para a suposta liberação de valores judiciais.
A Polícia Civil alerta que as vítimas, muitas vezes idosos, devem desconfiar de cobranças inesperadas e sempre confirmar informações direto com advogados ou com instituições antes de realizar qualquer pagamento.
Casos suspeitos devem ser registrados imediatamente.
O estelionato mais frequente atualmente é o golpe do falso advogado, né? Cerca aí de 10 ocorrências a 20 semanais só aqui na área da segunda DP. E com grandes prejuízos para as vítimas, onde uma pessoa se faz passar então pelo advogado ou advogada que atua num processo que realmente existe e que a pessoa provavelmente vai ter valores a receber nesse processo, e fazem um contato se passando por esse advogado dizendo que para liberar esse valor que ela ganhou a causa, ela teria que fazer um Pix ou pagar algum boleto.
7h36.
7h36, 19 graus.
E a Justiça Eleitoral mantém atendimento hoje, último dia para que eleitores regularizem o título e garantam participação nas eleições 2026.
Em Passo Fundo, o cartório eleitoral abre mais cedo hoje, funcionando a partir das 10 da manhã até as 7 da noite, para receber a população que ainda precisa emitir o documento, atualizar dados ou resolver pendências.
Após o fim do prazo, o cadastro eleitoral será fechado temporariamente para a preparação do pleito, ficando indisponível a partir de 7 de maio até novembro de 2026.
A legislação impede alterações nos 150 dias que antecedem a votação.
A procura pelo serviço aumentou nos últimos dias.
Durante o plantão realizado entre 1º e 3 de maio, foram atendidos 549 eleitores do município.
Desse total, 150 fizeram o primeiro título, 181 solicitaram transferência de domicílio eleitoral e 218 buscaram revisões cadastrais, incluindo coleta de biometria, regularização de títulos cancelados e atualização de informações.
Ainda hoje é possível regularizar os serviços como ou realizar os serviços como alistamento eleitoral, transferência de domicílio e atualização cadastral.
Além do atendimento presencial, também há a opção de realizar procedimentos pela internet, por meio do sistema de autoatendimento, disponível para quem já possui biometria registrada.
A Justiça Eleitoral informa que em Passo Fundo a biometria não é obrigatória para votar nas eleições 2026.
Eleitores que não possuem biometria, mas estão com o título em situação irregular, poderão votar normalmente.
Entre os documentos exigidos, o documento de identificação não pode conter nomes abreviados, nem do eleitor, nem dos pais.
Já o comprovante de endereço deve ser atual, emitido no máximo nos últimos 3 meses.
Renato Guadanin, um dos responsáveis pelo cartório eleitoral de Passo Fundo, destacou em entrevista ao Irapuru que o grande movimento registrado ontem, quarta, surpreendeu com filas que ultrapassaram 100 metros formadas, principalmente por eleitores que deixaram a regularização para a última hora.
Reforçou, no entanto, que nem todos precisam procurar atendimento presencial.
Devem ir ao cartório apenas eleitores sem biometria que precisam regularizar pendências como título cancelado ou alguma situação que impeça o voto.
Orientou que a consulta da situação eleitoral pode ser feita pela internet, no site do TSE, no aplicativo e-título, evitando filas desnecessárias.
E explicou que, caso a situação conste como regular, o eleitor não precisa comparecer ao cartório, mesmo que o sistema indique a ausência de biometria, já que em Passo Fundo ela não é obrigatória para as eleições deste ano.
Para deixar bastante claro para o eleitor de Passo Fundo que só precisa vir ao cartório aquele eleitor que não tenha biometria ainda. que ele precisa regularizar, que ele precisa, que está com o título cancelado, que ele tem alguma pendência que inviabilize o voto. Importante o eleitor consultar o seu título de eleitor através da internet, por exemplo, do TSE. Se tiver regular, ele não precisa vir ao cartório eleitoral.
7:39
19 graus.
Passo Fundo enfrenta a falta de vacinas contra a gripe nesta semana.
Ontem foi aberto o último frasco do imunizante na rede municipal.
De acordo com a sexta coordenadoria, não há mais doses disponíveis neste momento e a previsão de recebimento de um novo lote é para amanhã, quinta-feira, quando será feita a distribuição para a Prefeitura de Passo Fundo.
As doses são repassadas pelo Estado para as coordenadorias que direcionam para os seus municípios.
A nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde para o Estado terá cerca de 404 mil doses do imunizante contra o vírus influenza.
Até agora, o Estado já recebeu aproximadamente 1.800.000 doses.
A última distribuição ocorreu no dia 30 de abril, quando cerca de 51 mil vacinas foram encaminhadas às cidades.
Quando as novas doses chegarem a Passo Fundo, a estratégia seguirá, em um primeiro momento, voltada para os grupos prioritários, estando nele crianças de 6 meses, a menores de 6 anos, idosos e gestantes.
Neste público, a cobertura está em torno de 33% no estado.
E a meta é alcançar 90%.
Destaca-se que a vacina leva, em média, 20 dias para concluir a produção de defesa no organismo da pessoa e, assim, efetivar a imunização contra o vírus da gripe. E dessa forma, é importante realizar a imunização o quanto antes.
Agora 7:41.
7:41.
19 graus aqui em Passo Fundo, com um tempo que é parcialmente nublado. O Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio e para o setor de serviços, deve impulsionar o movimento nos restaurantes de Passo Fundo. E apesar da expectativa de aumento na procura por bares e restaurantes nesse fim de semana, em comparação ao Dia das Mães ou os dias normais, o movimento deve ser menor do que o registrado nos últimos anos.
É o que destaca o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Léo Duro, em entrevista à Uirapuru.
De acordo com ele, a data tradicionalmente registra alta demanda por refeições fora de casa, especialmente em momentos familiares, mas neste ano a procura por reservas ainda não se confirmou como esperado.
Segundo relatos de empresários do setor, o movimento projetado está abaixo do registrado em 2025, possivelmente influenciado por fatores econômicos ou pela preferência de muitas famílias em celebrar em casa.
Para reverter o cenário, os estabelecimentos têm apostado em estratégias como divulgação nas redes sociais, promoções, decoração temática e ampliação dos horários.
Alguns restaurantes que tradicionalmente atendiam apenas no jantar passaram a oferecer também almoço no Dia das Mães, buscando atrair mais público ao longo do dia.
Ainda conforme Léo Duro, a avaliação do setor é de cautela, já que a confirmação do movimento só deve ocorrer após a data.
Destaca também que Passo Fundo segue como polo gastronômico da região norte do estado, atraindo clientes de municípios vizinhos, o que pode contribuir para o desempenho dos estabelecimentos.
O Dia das Mães é naturalmente uma data que movimenta muito o comércio da alimentação fora do lar em Passo Fundo, né? Então a gente vai ter uma perspectiva de reservas alta, o que não está concretizado esse ano. Então, conversando com alguns empresários essa semana passada, até o início do mês passado a gente já estava fazendo uma sondagem, verificamos que a busca por reservas em restaurantes, em estabelecimentos que servem essa alimentação mais voltada para momentos familiares, ela não estava saciando o desejo desses empresários.
7:43.
7:43, 19 graus.
E a programação que antecede a tradicional Feira de Economia Solidária de Passo Fundo ganha uma nova proposta voltada ao Dia das Mães.
A iniciativa busca ampliar o acesso do público aos produtos artesanais e sustentáveis, além de atender a uma demanda antiga de consumidores e expositores.
Conforme o organizador Ademar Marques, em entrevista ao Irapuru, a Fresol Especial Mães será realizada a partir de amanhã, então de 7 a 9 de maio, no Espaço Beluno Eventos, localizado na 15 de novembro, 144, ao lado do Pátio da 15.
E vai funcionar das 9:30 da manhã, 7:30 da noite, durante durante os 3 dias, com entrada gratuita para o público.
A edição contará com cerca de 40 expositores que irão oferecer variedade de produtos da economia solidária, incluindo artesanato, itens de decoração, vestuário, sandálias, flores e alimentos.
Segundo o organizador, os produtos têm como característica principal o cuidado com a sustentabilidade, com reaproveitamento de materiais e produção artesanal.
Também haverá opções de presentes prontos com embalagens elaboradas pelos próprios artesãos.
Ademar Marques destacou que a proposta surgiu a partir das solicitações do público e das próprias artesãs, que buscam uma oportunidade de comercialização em uma data significativa.
Ressaltou que a feira deve proporcionar alternativas de consumo consciente, além de incentivar a geração de renda para os participantes.
A Fresol Especial Mães integra o calendário do projeto Movimenta Fresol, que prevê uma série de ações ao longo do ano.
Após essa edição, a programação segue com outras atividades preparatórias até a realização da 23ª Fresol, prevista para o mês de novembro no Bourbon.
Esta primeira edição que a Fresol realiza, essa edição especial do Dia das Mães, pelos motivos que a gente já sabe, né? Nossas mães são maravilhosas, merecem o melhor presente, né? E havia uma reivindicação do público mesmo da Fresol, mas por que que no Dia das Mães não faz um evento para a gente comprar presentes da economia solidária? E as mães também, que são artesãs, ela disse, olha, precisamos fazer um dia especial do Dia das Mães. Então essa era uma reivindicação antiga.
7h46,
19 graus.
Depois dos comerciais, novas informações aqui no Jornal da Sete, trazendo destaque ainda sobre a declaração de rebanho para o produtor aí. É obrigatória essa declaração para os produtores em Passo Fundo.
19 graus em Passo Fundo, 7h51.
7h51.
Com o tempo parcialmente nublado.
O prazo para a declaração anual de rebanho já está em andamento e exige atenção dos produtores rurais de Passo Fundo.
Ao todo, 916 criadores precisam realizar o procedimento obrigatório dentro do período estabelecido pela Secretaria da Agricultura do Estado.
A atualização é essencial para manter a regularidade das propriedades e garantir o controle sanitário dos animais, com impacto direto na comercialização e na exportação de produtos de origem animal.
Em entrevista ao Irapuru, a fiscal estadual agropecuária Ana Paula Burim explicou que a declaração é obrigatória e deve ser realizada até 30 de junho por todos os produtores cadastrados junto à Inspetoria de Defesa Agropecuária.
Segundo ela, a atualização dos dados permite que o produtor mantenha o controle correto do seu rebanho, além de contribuir para a segurança, ajudando no combate ao furto de animais.
E um outro ponto destacado é a importância da declaração para manter o status sanitário do estado, especialmente em relação a doenças como a febre aftosa, o que garante credibilidade do Brasil no mercado internacional e possibilita a ampliação das exportações.
A obrigação vale para todos os criadores de animais de produção, incluindo bovinos, suínos, aves, ovinos e equinos.
Mesmo produtores que não se enquadram, não se consideram rurais, como criadores de cavalos, esses também devem realizar a declaração desde que possuam cadastro na inspetoria. A declaração pode ser feita online por meio do sistema Produtor Online RS, com acesso via CPF e senha do gov.br, ou presencialmente na inspetoria de Passo Fundo.
Neste caso, é necessário apresentar documento de identificação, levar anotado o saldo atualizado dos animais, separado por sexo e idade.
Quem não realizar a declaração dentro do prazo terá o cadastro bloqueado, ficando impedido de movimentar os animais ou emitir a guia de trânsito animal até a regularização, que exige comparecimento presencial e a aplicação de auto de infração.
Ela engloba animais de produção. Quando eu falo isso, são bovinos, suínos, aves, ovinos e equinos, por exemplo. E por que eu enfatizo essa situação de que todo produtor precisa declarar? Às vezes, os criadores de equinos, por exemplo, eles escutam essa informação e falam, ah, e o produtor rural tem que declarar, mas é criador. Tem vínculo aqui com a Inspetoria de Passo Fundo? Cria equinos, por exemplo, e eles estão cadastrados aqui com a gente? Sim, também tem que cumprir com essa obrigação sanitária de efetuar a declaração de rebanho.
Agora 7h53.
7h53. Olha, Regis, estamos recebendo aqui umas imagens muito feias da 7 de setembro, pertinho da Uirapuru aqui. Próximo aqui à esquina da Avenida Brasil, próximo à Doce Mania. Veja a situação que amanhece. Isso aí é corriqueira todos os dias, Regis, olha aí. E o fedor de fezes ali.
Tem uma pessoa
de
dormindo.
Urina. Sim. É, olha, durante a noite aí eles fazem tudo ali, aí na calçada. Então, para passar é difícil, né? Você imagina, é aqui no centro da cidade, olha, muito lixo, transtorno grande. Então, todos os dias, principalmente os empresários aí que vão abrir os seus estabelecimentos comerciais nesse horário, e não, é insuportável, viu?
Exato, estão reclamando, com razão, né, do que acontece. Então, são moradores em situação de rua. Nesse caso, tem um, eu passei por ali agora, era 6h30.
Tava dormindo
ali. Tinha, né, um indivíduo ali naquela lona preta ali, tava dormindo naquela caixa ali, naqueles entulhos, no meio do lixo, na, sim, verdade, né, Ieda? E realmente uma situação muito complicada.
E cheiro de urina, eu acho que eles fazem ali, né, urinam. Exato. Ali à noite, não, nem se escondem para fazer isso. É na calçada mesmo. Então, o pessoal tá pedindo aí, por favor, né?
Uma atenção da Ronda Social aí. Tem um programa que é o Rumo Certo Agora, que tem abordado essas pessoas em situação de rua, né? Oferecendo um caminho aí junto ao albergue, né? Junto ao Centro Pop, né? Até um tratamento, né? Com relação à dependência química, né? Mas tem situações que ainda persistem.
7h55.
7h55, 19 graus.
Jornal da 7, com apoio da Ciate, a construtora da Econ SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate à frente do tempo.
IESA, ainda conosco, Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro.
IESA BMW, sedã premium mais vendido do mundo.
Coqueiros, o meu supermercado, no bairro São Cristóvão.
Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
E Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
E a Unisul deixa transporte interestadual após décadas no Rio Grande do Sul. Então, a Unisul deixa de operar o transporte interestadual após decisão da ANT. Linhas serão assumidas pela aviação Ouro e Prata e Planalto Transportes. Ouro e Prata ficará com Florianópolis, Santa Catarina, a Cascavel, Florianópolis, Santa Catarina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, União da Vitória, Paraná, Soledade, Rio Grande do Sul, a Brusque. E a Planalto ficará com a Foz do Iguaçu, a Porto Alegre, Foz do Iguaçu a Caxias do Sul, Foz do Iguaçu a Passo Fundo, Porto Alegre a Chapecó e Passo Fundo a Pato Branco.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Matheus Piroli, ao vivo conosco aqui no estúdio da Uirapuru. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção e também Supermercados Marcolan. Olha, agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos fiscalizaram ontem, terça-feira, 3 mercados no município de Não Me Toque, aqui no norte do estado. Durante a ação, cerca de 2,5 toneladas de produtos impróprios para o consumo foram apreendidas e inutilizadas. Entre os itens recolhidos, estavam carne, miúdos, embutidos, pescados, feijão, além de produtos coloniais como vinho, queijo e mel, e produtos de padaria. Também foram apreendidas unidades de álcool com comercialização proibida em mercados. As principais irregularidades constatadas pelos agentes foram produtos armazenados fora da temperatura adequada, mercadorias com prazo de validade vencido e alimentos sem procedência ou sem identificação de origem, colocando em risco a saúde dos consumidores. Participaram da operação de fiscalização promotor de justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, de defesa do consumidor de Porto Alegre, servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, aqui do estado, representantes da Vigilância Sanitária Municipal e do Serviço de Inspeção Municipal de Não Me Toque, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, além da Patran da Brigada Militar, ação que aconteceu então ontem em Não Me Toque. Nós tivemos também Um balanço da operação realizada aqui em Passo Fundo ontem, que a nossa reportagem esteve acompanhando, fiscalizou aí empresas de reciclagem aqui na nossa cidade. A operação ela foi denominada Operação Força Verde, realizada então aqui em Passo Fundo pela Brigada Militar, através do Batalhão Ambiental. A ação teve como objetivo intensificar a fiscalização em estabelecimentos potencialmente poluidores, visando o cumprimento da legislação ambiental e a preservação de recursos naturais. Durante a operação foram fiscalizados 3 estabelecimentos, realizadas abordagens a pessoas e veículos, além da verificação de licenças ambientais e possíveis irregularidades. Foram abordadas 53 pessoas, 8 veículos fiscalizados, 3 estabelecimentos fiscalizados e 2 prisões realizadas, uma por mandado de prisão e a outra pelo crime de tráfico de drogas. Participaram da operação os policiais do 3º RPMON, do 3º Batalhão Ambiental e também agentes aí da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Dentro do Repórter do Povo, a gente vai trazer outras atualizações do setor policial para a GM Casa e Construção e também os supermercados. Marco Alan.
Piroli, o pessoal está perguntando aqui sobre aquele caso daquele motociclista que acabou sendo ferido e o motoqueiro que foi agredido por um Uber mês passado. Qual é a situação? Gravidade dele, estava no hospital, né?
Eu tenho contato com a família dele, a última conversa que a gente teve, ele tinha passado por cirurgia e estava se recuperando. Eu já entrei em contato agora pela manhã, mas ainda não tive retorno para saber se ele já teve alta, mas ele estava fora de perigo já, né? Então, ele tinha passado aí por cirurgia, estava se recuperando. Muito provavelmente já deve ter tido até alta, viu, Ieda? Vamos só confirmar aí com a família dele a situação dele, como é que ele está.
Tá certo, Matheus Piroli. Obrigado pelas informações.
Valeu. O Jornal da Sete fica por aqui.
Bom dia.